Muito bem. Já chegou, se tenho informação que o Sr. Deputado Miguel Costa Matos já está por ligação Skype, se calhar vamos então começar. Agradecer, obviamente, a vossa presença e o facto de terem enviado os vossos contributos por mail até à passada sexta-feira, e àqueles que não conseguiram, o esforço que fizeram agora de última hora para que pudéssemos começar a reunião já com esta proposta. Basicamente, eu apresentei-vos agora uma proposta que basicamente acaba por ter em conta as sugestões dadas pelos grupos parlamentares, pelos deputados não inscritos, e tenta conjugar isso com os aspectos que focámos na anterior reunião, sobre o tempo, sobre o tempo exíguo que temos para, e a urgência que temos, a questão de tentar fazer isto com a máxima brevidade possível, a questão dos contributos, a questão da dignificação do processo também da fase de especialidade. E, portanto, eu julgo que a proposta que aqui está bastante equilibrada, há bastante bom senso, todos verão as suas sugestões acolhidas e todos verão também algumas das sugestões que indicaram relegadas para a questão dos contributos escritos, porque era inevitável para tentarmos chegar aqui ao patamar dos 30, das 30 audições ou dos 30 elementos a serem a virem à audição. Portanto, a proposta que eu aqui tenho, basicamente, faz essa agregação. Eu tenho dúvidas em algumas que acabei por sublinhar para podermos discutir, mas obviamente isto está aberto à vossa discussão e eu posso justificar aquilo que foram as opções que tomei com base nos vossos e-mails. Mas gostava de vos ouvir sobre esta proposta para podermos, de facto, consolidar isto e avançar.
Sr. Vereador, da nossa parte, está de acordo com o que nós tínhamos falado.
Estamos a ouvi-lo mal, Sr. Deputado.
Pois, não sei.
Deputado Miguel Costa Matos.
Melhor?
Mas está a ouvir muito mal.
Não está melhor?
Eu julgo que o problema será do nosso lado, Sr. Deputado. Estão a ir ver se conseguem aumentar o som aqui das colunas, porque de facto ouve-se mesmo muito mal. Já vamos tentar resolver, Sr. Deputado. Sr. Deputado, faça favor.
Sr. Vereador, já me ouve melhor agora?
Bem melhor, muito obrigado.
Ah, ótimo. Desde já muito, muito boa tarde a todos e cumprimentá-lo a si e a todos os nossos colegas, deputados e deputadas. Dizer que, da nossa parte, está de acordo com o que nós tínhamos articulado consigo, esta proposta de audições e consultas escritas, e que da nossa parte merece o nosso acolhimento. Muito obrigado, Sr. Coordenador.
Muito obrigado. Mais algum comentário? Alma Rivera?
Bom, antes de mais, agradecer o trabalho para chegarmos a esta conclusão, esta proposta de conclusão. Eu tinha só algumas pequenas sugestões. Relativamente à diferenciação que fazemos sobre informação do processo de discussão pública, eu penso que não se justifica, pelo menos me parece que no caso de nós convidamos a fazer um depoimento escrito, não é? Portanto, não, nem sequer há uma... há uma obrigatoriedade, por isso acho que podíamos manter a questão da consulta escrita sem fazer essa diferenciação. Por exemplo, que no caso de um grupo de jovens que desenvolve, de estudantes que desenvolve trabalho em torno das questões ambientais, me parece que até tinha interesse ouvir quais são as perspectivas daqueles das sementes da academia. Depois, por outro lado, eu penso, parece-me que a DGEG deveria ser ouvida presencialmente. Até nem fomos nós a propor, mas olhando para as sugestões parece-nos que faz algum sentido. E pelo menos a CGTP e a UGT deviam ser também presencialmente, sendo que já, se quiserem, eles é que decidem a representação que trazem, não é? Portanto, podem trazer em representação o sindicato das indústrias, de ambiente, indústrias transformadoras, energias e atividades do ambiente, águas, portanto, de alguma forma já representaria todos os trabalhadores.
Sim, Sr. Deputado, faça favor, faça favor.
Sem prejuízo ainda de ver um bocadinho melhor, que estou agora aqui a percorrer a listagem, há aqui duas que nós gostaríamos que fossem presenciais, que estão como consultas de crítica, escrita. A primeira é Ocean Alive, porque é uma ONG que é a única em Portugal que tem projetos no terreno de restauro de sistemas ecológicos marinhos, de sumidores de carbono, pradarias marinhas, sapais, e isso é uma coisa essencial para a captura de carbono. Eles têm um projeto concreto de restauro. Acho que era bastante importante ouvir. Acho que esta aqui seria daquelas que não estão como audição, esta seria a nossa prioridade. E, porventura, também a ASP, a Associação Portuguesa de Educação Ambiental. Mas, como disse, Ocean Alive, julgo que seria essencial ouvir presencialmente.
Senhora Deputada Alma Rivera, relativamente à questão que coloca da DGEG, sem desprimor nenhum para a direção, como é óbvio, o critério foi, como tínhamos que realmente estabelecer aqui de alguma forma um critério, foi separar os institutos públicos das direções gerais. Os contributos da DGEG, eu concordo consigo, são importantíssimos, mas estar a ouvir uma e depois não ouvir um conjunto de outras é mais complicado. Como nós temos que fazer realmente um esforço de redução, a nossa ideia era pedir-lhes o contributo escrito, a análise, até porque provavelmente a DGEG fará uma análise mais profunda àquilo que são os projetos de lei e não o conseguirão fazer com eficiência em tão pouco tempo que vão ter em audição parlamentar. De modo que, se aceitar esta explicação, a minha intenção seria manter a DGEG na consulta escrita, à semelhança de outras direções gerais. Em relação à questão que coloca dos sindicatos da CGTP e da UGT, certo? Também o Bloco tinha colocado a CGTP como prioritária. Eu nestes, até acabei por não meter o sublinhado para, como dúvida, eu achei que nós podíamos ter os contributos deles de uma forma também mais eficiente na forma escrita. Se fizerem mesmo muita questão, dadas as instituições que são, pois eventualmente poderíamos ter que abrir. Mas se calhar eu punha isso à consideração de todos daqui a pouco, quando formos estabilizar as eventuais alterações. Falamos então, tomo aqui nota, dos sindicatos para poder avaliar se pelo menos estes dois se ouvem ou se mantêm por escrito. Sendo que, na minha opinião, dada a especificidade da lei, eu julgo que aqui os contributos que eles podem dar por escrito podem ser ajustados àquilo que nós precisamos. Relativamente à questão que coloca sobre a eventual confusão que se cria com o processo de a remissão para informação do processo de consulta pública ou consulta escrita. Aí esta foi a forma que eu encontrei de escrever para tentar explicar uma coisa que depois explicaria aqui. Ou seja, eu não, com todo o respeito, pelos contributos de que as, das tais sementes que, a germinar na academia. A proposta do PCP, senhora deputada, é para ouvirmos um grupo ambiental, nem é uma associação de estudantes, é um grupo de alunos que trabalha ou que estuda nesse campo. E, portanto, eu julgo que o que deveria ser, um bocadinho em linha com o que falámos, ao grau que já estamos de especificidade daquilo que pretendemos obter, lá está, sem desprimor nenhum para os contributos que todos devem dar, o que eu acho é que nós devemos chamar aqueles que entendemos que devem ser ouvidos aqui, pedir contributos escritos àqueles que entendemos que devem dar aqui um contributo escrito mais aprofundado e, neste caso concreto, eu acho que eles não se enquadram em nenhum destes grupos. Eu acho que eles devem receber uma informação nossa de que está aberto um período de consulta pública que foi precisamente aberto para dar respaldo a estas necessidades. Estes e outros grupos que a senhora deputada não conhece ou que eu não conheço e que podem, de facto, dar contributos válidos. Por isso é que há um período de consulta pública amplamente difundido que vamos tentar que chegue a todo lado. E a mesma coisa, quando falávamos da MUBI ou da Federação dos Utilizadores de Bicicletas, lá está, sem desprimor nenhum para a questão, eu julgo que, obviamente, eles terão alguma opinião sobre esta temática e, se calhar, até contributos que podemos absorver e que podem ser muito úteis. Mas estarão eles enquadrados no grupo de entidades que nós queremos consultar desta forma? Não, se calhar eles têm que saber que há um período de consulta pública aberto, oficial, e dar contributos. A minha proposta é que estes três elementos não estejam na lista, estejam numa lista de garantirmos que recebem informação que há um período de consulta pública e que possam aí dar um contributo. Essa era a minha proposta. Quanto à questão que o senhor deputado Nelson Peralta coloca do Ocean Alive, eu juntaria aqui ainda outra, se virem na linha acima, que está a consulta escrita e tem um tracejado por baixo. Tem um tracejado por baixo porque eu tinha exatamente a mesma dúvida que o senhor deputado está a colocar. E a mesma coisa em relação à CIAENA, que o Bloco também sinalizou, que eu remeti, o Bloco e o PSD, curiosamente, e que eu remeti para consulta pública, já mesmo num esforço de tentar reduzir ao máximo, mesmo assim estamos a falar de 30 entidades. E, portanto, nós não podemos comprometer de todo os nossos timings. A urgência toda a gente sabe qual é e, portanto, nós não podemos comprometer. Coloco essa, tal como a questão dos sindicatos, punha então depois também à vossa consideração a questão da Ocean Alive e a questão, já agora, da CIAENA. Sr. Deputado André Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer o exercício que foi feito, concordamos com eles, né, com esta proposta, genericamente, e fazer duas observações. A primeira, na primeira página, onde está referido o Sr. Professor Filipe Duarte Santos, pedia que na atualização que se pudesse atualizar a tabela, inserindo também o PAN como proponente, porque propusemos também o professor e não consta, pronto. E depois uma proposta para os senhores deputados analisarem, uma única proposta para audição presencial, que é das associações, a terceira linha a contar do fim, das associações, onde tem PONC Pesca, Almargem e é a seguinte, Associação Casa Comum da Humanidade. Isto porque a proposta do PAN fala em conceitos de limites planetários e fala no envolvimento, inclusivamente, da ONU. E era importante ouvir-se esta associação, porquanto tem muito trabalho feito e muitos associados relativamente a esta matéria. E, portanto, deixo essa proposta para, única proposta para vossa análise, para poder ser uma entidade a ser ouvida. Quanto ao resto, concordo, Sr. Presidente, se entretanto nos próximos 7 minutos tenho que sair, e portanto o que ficar decidido acompanharei, evidentemente.
Obrigado. Sra. Deputada Mariana Silva.
Sr. Presidente, é só para dizer que também concordo com esta proposta. Os Verdes não propuseram a JEG, mas essa era a nossa intenção, mas como vimos que já estava proposto, não repetimos. É só para sinalizar que compreendo essa questão das direções, de não estarmos a ouvir todas e de ser sensível a escolher uma ou duas, mas temos que pensar também no presente, não é? E nos problemas atuais e nas questões que estão em cima da mesa. Temos não só a mineração do lítio, que é uma questão que é pouco transparente na opinião dos Verdes e que gostaríamos que também fosse aprofundada, até porque vai ter graves consequências ambientais também se for para a frente. E depois também no plano do Costa e Silva também vem lá o aspecto da mineração ser o futuro, não é? E por isso há aqui esta questão de se a mineração já teve no passado um papel importante e deixou de o ter ou passou a ter um papel menos relevante, parece-nos que está agora a cavalgar para voltar a ter esse papel importante na economia e que terá consequências graves para o ambiente, quer seja a opinião de cada um de nós, mas sabemos que terá realmente influência. Por isso eu pedia que revíssemos bem se queremos ou não ouvi-los presencialmente. E depois colocar a questão de se ficou definido.
Senhora Deputada, peço desculpa, repita-me só o nome da entidade a que se está a referir.
A
JEG, sim.
E perceber também, eu não estive na primeira reunião, não sei se isso já foi falado, mas perceber se alguma destas instituições que vai ser pedido o contributo escrito, se elas pedirem para ser ouvidas, como é que o grupo de trabalho vai lidar com essa situação, visto que muitas delas pedem regularmente para serem ouvidas na Comissão de Ambiente e por isso pode haver interesse de alguma destas entidades pretender ser ouvida.
Sim, senhor. Só um segundo. Muito bem. Senhor Deputado André Silva, um pouco na mesma linha daquilo que referi relativamente ao que disse ao senhor Deputado Nelson Peralta. De facto, como eu disse no início, todos iriam ver, e pelos vistos efetivamente é assim, todos iriam estar satisfeitos por verem aqui, de alguma forma, vertidos as prioridades que tiveram o cuidado de selecionar depois do repto lançado na última reunião, mas também todos iriam ver uma ou outra prioridade que não estava contemplada na audição presencial. É um esforço suplementar que vos peço na medida em que não estamos a abdicar dos contributos ou de ouvir as pessoas, estamos a canalizar esse contributo para uma vertente escrita que em nada diminui aquilo que é a validade do contributo ou da instituição. Isto para dizer que foi também o critério, quando fui ao Ocean Alive, a questão da CIAN, colocaram-me ainda mais dúvidas na altura do que a Casa Comum da Humanidade, sem desprimor nenhum, mas julgo que se fosse possível ouvi-los, consultá-los por escrito, ganhávamos com isso, porque, de facto, temos que fazer este esforço. No que diz respeito à JEG, respeitando, obviamente, a opinião da senhora deputada Mariana Silva, dar nota daquilo que já disse, foi um critério para podermos fazer caminho. Se todos entenderem que devemos ouvir a JEG, pois muito bem, mas eu percebo que esses temas são todos absolutamente incontornáveis, mas não vejo em que é que, de alguma forma, se isso vier num documento que é um parecer sólido da JEG, diminui a análise que este grupo de trabalho depois poderá fazer em relação ao mesmo. Se for possível mantermos um critério, era bom, porque senão hoje será de uma maneira e depois vão-se colocar outras. A possibilidade de abrirmos a outras entidades é mais difícil. Relativamente àquilo que coloca, e ainda bem coloca, porque de facto é muito provável, que possam existir pedidos de entidades. Já tínhamos falado disso na última reunião, de facto. O que deve prevalecer à partida é a decisão inicial deste grupo, ou seja, nós temos que planear trabalhos, nós não queremos que isto acabe por se arrastar no tempo com um conjunto de situações que nós não controlamos. E, portanto, à partida, o que acontece é que nós pedimos a estas entidades que possam dar o seu contributo por escrito. Enviamos-lhe uma nota nesse sentido, enviamos-lhe todos os projetos de lei que deram baixa sem votação e pedimos o contributo escrito. Se, por acaso, alguma pedir, à partida, a resposta seria, nós, dado o funcionamento e as circunstâncias, e as pessoas percebem isso, porque estamos em contexto pandémico, ainda por cima e tudo, seria privilegiar o contributo escrito. Mas se, eventualmente, houver uma situação incontornável, nós, o que eu proporia era que nós, mais no final deste trabalho e destas audições, pudéssemos avaliar esses casos mediante o sucesso que tínhamos tido nos agendamentos e o andamento dos trabalhos. Se for possível, obviamente, não deixaremos de corresponder àquilo que é uma ambição de pessoas que querem contribuir. Mas, aqui para nós que sabemos como é que normalmente agora o processo de agendamentos, de compaginação disto com os trabalhos parlamentares, como é difícil, não é? Porque continua a haver reuniões das direções dos grupos parlamentares, continua a acontecer um conjunto de situações que nos acabam por limitar. Pronto, só podemos fazer essa avaliação mais à frente, se estiver de acordo, faríamos isso mais à frente. Sim, Sr. Deputado.
Queria fazer só aqui uma proposta para tentarmos chegar a uma formulação que, com o mesmo tempo, possa ser possível ouvir mais pessoas. Nós temos, por exemplo, a coligação C6, que são 6 ONGs que vão ser ouvidas em conjunto. Temos a Zero, que vai ser ouvida em separado, e eu acho que deve-se manter em separado porque tem um trabalho de fundo sobre a lei. Mas depois temos a Confederação Portuguesa de Associações de Defesa do Ambiente, que é ouvida em separado, a Greve Climática Estudantil, que é ouvida em separado, também o Conselho Nacional de Juventude, que é ouvida em separado. Se fosse possível, pelo menos estas três serem agrupadas numa audição conjunta e adicionar-lhe mais uma ou outra ONG, nomeadamente a Oceans Alive e uma ou outra, não, do ponto de vista de tempo, até provavelmente seria menos tempo, mas seria mais ONGs a serem ouvidas.
Senhor Deputado o Carvalho.
Antes da sua resposta, Sr. Coordenador, também só para frisar aqui a posição do PSD de que, e que é de início de que há muito boas razões para ouvir qualquer cidadão. Qualquer ONG, qualquer cidadão tem muito boas razões para ser ouvido aqui. Foi estabelecido um critério que redundou nesta lista. Eu acho que devíamos, queria apenas sinalizar, obviamente estamos aqui já neste momento a falar de pôr mais uma ou duas, portanto não há nada, não há nenhuma discussão super crítica, é uma coisa de uma ou duas. A DGEC até está prevista a ser instituto público, portanto, no futuro, se o Governo fizer isso, até passa ao nosso critério. Mas, só para sinalizar à mesa que este critério é um critério que tem um critério de representatividade e de cuidado até institucional da Assembleia da República. E, portanto, para sistematizar aqui um bocadinho uma posição para não andarmos sempre a levar e a trazer, no fundo, tudo bem, desde que um critério seja mantido e respeitado, o que não aconteceria, por exemplo, o próprio PSD teve o cuidado de não propor nesta grelha de audições várias organizações a quem pediu contributos, nomeadamente a estudantes também, não poderíamos agora ter grupos informais de estudantes e não considerar as organizações que os representam, por exemplo, ou seja, aqui há todas as razões para ouvir todas estas entidades, com o processo de consulta pública, com o aviso da consulta pública, da consulta escrita, mas era importante este critério, porque quando furarmos este critério para uns, podemos estar a ferir a suscetibilidade de outros que também estão na mesma lista, que também não foram propostos ou pelo PS, ou pelo PSD, ou pelo PCP, enfim, e que nos podem atirar outra vez para uma lista de 100 entidades que, se calhar, é contraproducente.
Obrigado. Eu tenho a notificação que o Sr. Deputado Miguel Costa Matos também queria intervir neste ponto.
Sim, Sr. Coordenador. Serei muito breve, é apenas para sinalizar que esta sugestão do Bloco de Esquerda nós não nos parece viável, na medida em que não é possível comparar aquilo que são grupos informais com aquela que é a confederação representativa das principais associações ambientais em Portugal, e que naturalmente que não ser ouvida numa audição própria é um insulto não só para eles como para todas as organizações não governamentais de defesa do ambiente, e não me parece que isso possa ser um caminho viável. Não obstante, reconhecermos todo o interesse em podermos ouvir algumas das ONGs que o Bloco de Esquerda propôs, e nesse sentido deixar essa nota. Também dizer que em relação, por exemplo, a algumas das sugestões do PAN, a Associação Casa Comum da Humanidade tem como membro fundador e principal a Zero. Não sei se podem se fazer representar também no âmbito da audição da Zero, mas pelo menos foi o que me pareceu naquilo que foram os comunicados sobre esta associação. E também creio que devemos adotar aqui como tendencialmente como regra de evitarmos grupos inorgânicos e informais, sob pena da representatividade também sair aqui extremamente furada, e nesse sentido concordar com as avaliações do PSD a essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda bem, pronto, ainda bem que vamos dando a opinião, porque eu também vou formulando a minha. Eu inicialmente estava aqui numa lógica de tentar desenhar aqui o agrupar para uma audição conjunta de algumas entidades, ali por sugestão do Sr. Deputado Nelson Peralta. Depois de ouvir a intervenção do Sr. Deputado Miguel Costa Matos, realmente percebo que há aqui algum cuidado que devemos ter com algumas situações. E, portanto, eu não sei, infelizmente o Sr. Deputado André Silva teve que se ausentar, não sei se temos alguém do PAN a acompanhar-nos que poderá eventualmente, até por escrito, deixar aqui informação sobre esta dúvida colocada pelo Sr. Deputado Miguel Costa Matos sobre a Casa Comum da Humanidade poder se rever de alguma forma na Zero, na medida em que a Zero é elemento fundador. Eu também sou da opinião aqui a junção da CEPADA com outras entidades é um bocadinho forçada, da mesma forma que também entendo o mesmo relativamente ao CNJ. Eu julgo que o CNJ, sendo a plataforma de juventude que junta todas as associações de juventude, deverá ter uma audição própria. Não punha de parte, era no sentido de tentar ir ao encontro daquilo que nos é colocado pelo Bloco de Esquerda, de vos colocar a hipótese de fazermos uma audição conjunta com as outras entidades que aqui mencionámos, portanto, eventualmente com a Ocean Alive e com a CIAN. Só um segundo. Sim, sim. Eu se calhar iria, se puder ser, deixariam isso comigo e eu vou tentar ver se aqui consigo encontrar aqui uma solução, sendo certo que a minha ideia, e queria-vos ouvir sobre isso, se estão de acordo para eu poder estar legitimado para o fazer, era tentar congregar aqui duas ou três, não mais, que possam, pronto, uma audição suplementar, mais uma audição neste grupo, que é conjunta e que junta pelo menos a Ocean Alive e a CIAENA, assumindo que a Casa Comum da Humanidade tem aqui um respaldo na Zero e que, portanto, não há essa necessidade. Senhora Deputada Joacine Catar Moreira.
Sim, senhora, era unicamente para ênfase, digamos, à necessidade de também ouvirmos os especialista doutor Viriato Sorum Anho Marques. Este e mais uns outros foram as minhas únicas indicações e são indivíduos que, na minha ótica, era mesmo necessário que os ouvíssemos. Pessoalmente.
Sr. Deputado Nelson Peralta.
Novamente, não é para tentar tirar palavra a ninguém, é para somar. Sim. Por exemplo, a greve climática estudantil poderá ser ouvida em simultâneo com a Oceans Alive. Aliás, já tiveram uma audição em simultâneo aqui nesta comissão há algum tempo atrás. Portanto, se pudermos juntar a greve climática com o Oceans Alive, com A SAENA, por exemplo, são várias associações diferentes, mas com o mesmo tema ambiental. Dá para adicionar mais, mantendo mais ou menos o mesmo tempo de audições. Basicamente são os deputados a perder tempo de palavra, não as associações.
Nós... Obrigado pela dica. Nós, eu apenas refiro, era que relativamente a estas audições conjuntas, é normal que a grelha mude um pouco. Nós ainda ficámos de depois afinar isso, mas sim, compreendo perfeitamente e julgo que neste caso, salvo melhor opinião, pedia também que se algum de vós a tivesse que a desse agora, se há ou não alguma... Se estamos a incorrer em alguma indelicadeza pela junção destas entidades, a Ocean Alive, a SIAENA e a greve climática. Se entenderem que não há um problema, na minha ótica parece-me que não, poderíamos juntá-los numa audição conjunta e eu acrescento aqui à nossa lista nessa lógica. Como? Sim, os serviços estão a dizer que mesmo assim vamos ter que juntar mais para cumprir calendário, senão é impossível, mas o que eu vou tentar fazer são grelhas sequenciais, eventualmente na mesma manhã nós vamos fazer duas ou três audições conjuntas, sequenciais, mas isso é o próximo passo, que é o passo dos agendamentos, das respostas afirmativas ou não e do agendamento propriamente dito. Relativamente àquilo que nos coloca a senhora deputada Joacine Catar Moreira, dizer-vos o seguinte, o Dr. Viriato Sormanho Marques merece-nos todo o respeito e é uma figura incontornável que tem contributos muito importantes a dar. Eu tentei respeitar aquilo que eram as prioridades de cada partido, estive aqui e a verdade é que os partidos e os senhores deputados tiveram o cuidado de tentar realmente enviar só um elemento. Eu tenho algum receio que se abrir porta a isso, depois outros queiram mais um e mais outro e mais outro. Portanto, eu queria primeiro, antes de discutirmos isto, consolidar que a nossa lista de especialistas está fechada. Consolidando isto, está fechada, não entra mais ninguém, não vai haver propostas de nenhum grupo, nem de... Pronto, o PCP já está a levantar a mão, que era exatamente o que eu temia. A partir... O meu receio é exatamente isso, mas pedindo obviamente a benevolência da senhora deputada Alma Rivera para que esses eventuais especialistas possam enviar-nos os seus pareceres por escrito, eu colocava então à discussão perante todos a possibilidade de incluirmos, a pedido da senhora deputada Joacine Catar Moreira, que foi muito parcimoniosa realmente nos pedidos que fez e, portanto, tentou corresponder àquilo que nós pedimos, a inclusão do Dr. Viriato Sormanho Marques nos especialistas a ouvir. Vejo que todos aceitam e, portanto, senhora deputada, tivemos sucesso nesta demanda e, portanto, eu estou com medo porque estou a ver a senhora deputada Alma Rivera com o dedo no botão para falar. Quer?
Nada temam, porque não vou propor mais entidades e acho justa esta inclusão, uma vez que não havia nenhuma entidade que tinha sido proposta só pela senhora deputada Jacinto Catar Moreira. No entanto, era só para fazer aqui uma correção, tendo em conta que nós não incluímos o painel da Estratégia Nacional, o painel científico da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, e nós dissemos que a nossa proposta era ou se ouvia o painel, uma representação, ou os especialistas. E, portanto, alguns desses especialistas estão aqui nesta lista, portanto, era para nós também estarmos nos proponentes. Eu posso dar já a indicação quais são. Então, Filipe Duarte Santos. João Manuel Ferrão. João Ferrão, exatamente. Aqui está como João Ferrão. Miguel Araújo. Nós não os propusemos individualmente, porque propusemos todos. E, portanto, pronto, são só esses três que também fazem parte da ENAC.
Muito obrigado. Muito bem, então, relativamente, só o único ponto que eu estou a ver, que se, portanto, com esta audição conjunta destas entidades, com a Casa Comum da Humanidade a ser consultada por escrito, por já vir a zero, e com a inclusão do Dr. Viriato Sormanho Marques, estão os ajustes feitos. Assumindo que os senhores deputados, então, fazem, determinam que, no que diz respeito aos sindicatos, que estão, então, num âmbito diferente, mas que podem dar um contributo, eles o dariam por escrito, certo? Muito bem.
Senhor Presidente,
sim.
O que eu percebi era que nós estávamos só a alinhavar os especialistas, não é? E fechar o problema dos especialistas.
Não, senhora deputada, o que eu estou a tentar fechar a lista. O que eu disse foi... Como havia um pedido especial do Sr. Deputado Joacine Catar Moreira relativamente a um especialista, para não se abrir aqui uma porta por onde depois passassem vários nomes, eu fechei essa porta antes de colocar à consideração. Estando... Peço desculpa que eu estou... Está tudo bem. Fechado isso, se quiser pronunciar-se sobre a questão do resto da lista, força, ainda estamos bem a tempo. Sendo certo... que estávamos todos já a cantar vitória relativamente ao sucesso deste processo. Espero que agora não...
Temos
não,
que descantar.
Não descambe, exatamente.
Bom, a nós parece-nos compreensível o critério das direções gerais, até porque tendo em conta que serão naturalmente contributos muito técnicos, não nos parece despropositado que venham realmente. Portanto, relativamente à DGEG, nós, até porque depois... O que é que a DGEG tem a contribuir mais ou menos que, por exemplo, a Direção-Geral do Ordenamento do Território não tem. Portanto, de facto, criaríamos aqui uma situação mais complicada. Também de acordo com a hipótese da audição da Ocean Alive, CAENA e da greve climática, não é? Acho que esta era a proposta. Agora, insisto que acho que a CGTP e a UGT devem estar, não só porque são, portanto, vão ser abarcados pelas consequências de uma futura lei de bases, mas também porque são fazedores das próprias alterações que nós queiramos introduzir e, portanto, parece-nos que, explicando o âmbito e, portanto, dando a faculdade à CGTP ou ao UGT de indicarem representantes ligados ao setor, e assim abarcando as duas questões, parece-nos que é imprescindível, de facto, que sejam ouvidas, porque representam milhões de trabalhadores, não é? Parece-me milhões de portugueses. Acho que devíamos ter isso em atenção.
Obrigado, Sra. Deputada. Mais alguém se quer pronunciar? Relativamente a esta questão dos sindicatos, de facto, nós vamos ter que tomar uma decisão que tem que ser participada. Eu pedia-vos que se pronunciassem. Porque, de facto, a questão, e a Sra. Deputada tem toda a razão, relativamente à importância quer da UGT, quer da CGTP, isso não está aqui em questão. A minha questão, de facto, está, eu olhando para esta, mesmo nós olhamos, temos a tendência a olhar para aquilo que conseguimos reduzir, mas eu estou a olhar já para aquilo que ainda temos para trabalhar. E isso não é execuível. Neste momento, os serviços não sabem como é que vamos conseguir. E, portanto, eu pedia-vos um esforço, porque nós vamos abrindo mais um aqui, mais esta conjunta, mais esta, e a verdade é que nós tínhamos 28, agora já temos 30 e pouco, e eu pedia mesmo, se fosse possível, e eu não me parece que seja despropositado, que a UGT e a CGTP, que nos seus quadros terão gente vocacionada para se pronunciar sobre esta temática. O poder fazer com um documento que nos chega, efetivamente este grupo de trabalho depois obviamente tem a obrigação de dar, precisamente pela dimensão do impacto que tem em tanta gente aquilo que é a lei que daqui vai sair, debruçar-nos sobre isso, se calhar discutirmos isso, se calhar marcarmos um ponto em futuras ordens de trabalhos para poder debater essas questões mais aprofundadamente, sendo certo que estar a abrir mais audiências, audições, me parece um pressuposto que eu estava a tentar ao máximo evitar.
Sr. Presidente, há aqui uma questão, eu nem tinha reparado nisto, mas há uma audição prevista para a Associação de Empresas Portuguesas para o Setor do Ambiente. Estão previstas audições conjuntas para a Confederação de Comércio, para da CIP, portanto, de um conjunto de associações empresariais e patronais. Parece-me que é desadequado que depois...
Sim. Estou a perceber o ponto.
Só dar a minha nota de concordância, porque não podem vir os representantes do patronato e não virem os representantes dos trabalhadores, como é óbvio. Qualquer ideia, mesmo que se tenha qualquer posição sobre a concertação social que existe no país, aquela que está estipulada tem patronato e sindicatos.
Obviamente que não é intenção de todo fazer essa separação e, portanto, isso perfeitamente de acordo. Mais alguma opinião?
Sr. Presidente, coordenador, atendendo aos argumentos que me parecem justos, colocaria em alternativa as coisas. Ou, de facto, se nós queremos uma perspectiva do mundo laboral nesta lei, tem que ser uma perspectiva de patronato e trabalhadores. Portanto, ou nós condicionamos tudo isto à presença do Conselho Económico Social e à Consultação Social, e todos mandam por escrito, ou então temos um rol de audiências enorme, ou mais enorme um bocadinho. Portanto, atendendo a este argumento, porque de facto já entendíamos que a lista que era grande e que era preciso este esforço, mas atendendo ao argumento que me parece justo, ou fazemos esta representação toda ao nível do Conselho Económico Social, ou então fazemos tudo por escrito ou tudo em conjunto. Tudo em conjunto, de um lado e outro.
Senhor Deputado João Nicolau, tenho informação que quer também intervir neste ponto.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. O Sr. Deputado Miguel Matos, entretanto, teve que sair por uns momentos e, portanto, só para transmitir a posição do Partido Socialista, que também concordamos plenamente com a indicação que o Sr. Presidente do Grupo de Trabalho está a dar, que temos, obviamente, reduzir ao máximo o número de entidades e, portanto, concordamos integralmente que não se abra mais exceções e que não se aumente o número de audições a realizar e, portanto, que se faça por consulta escrita às respectivas organizações sindicais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Silva pediu a palavra.
Sim, é só para também concordar com o que foi dito pela Sra. Deputada do PCP e corroborado pelo Sr. Deputado do Bloco, que é necessário também ouvir e não querendo tornar isto um argumento único dos verdes, porque não é, nós estamos a sofrer estas consequências agora que na Galp, em Sines, e em que estas transições que parecem ser justas não estão a sê-lo. E por isso é necessário realmente perceber o que é que uma lei do clima pode vir trazer de dificuldades aqui para os trabalhadores e para aquilo que todos conhecemos como dificuldades grandes e que não estão a ser realmente respeitadas nas promessas que se fazem da transição justa e de reavaliação dos postos de trabalho e tudo isso que está a ser prometido. Por isso, nós não podemos sequer ignorar que uma lei do clima que vai alterar em tudo que vai ter consequências também nos trabalhadores e por isso seria necessário ouvir também a CGTP e o GT presencialmente.
Sim, senhora deputada.
Teria uma proposta que não acrescenta, portanto não dá mais despesa aqui ao grupo de trabalho, que era no fundo garantir que o equilíbrio representantes do patronato, representantes dos trabalhadores, tal como ele é feito na concertação social, se mantém. Portanto, eu até estava a ver, são 8 representantes para um, 8 representantes para outro, não é isso que pretendo aqui fazer no nosso grupo de trabalho, mas tendo em conta até a pertinência dos contributos que cada um irá dar, eu sugeria que ficasse em audição o Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, parece-me óbvio, e a CIP. que é a Confederação Empresarial de Portugal, que naturalmente também representa interesses do turismo, etc, etc. E a CGTP e a UGT, portanto, ficava aqui uma paridade inquestionável, tanto, não que eu acho que devesse estar em paridade, porque a relação de trabalho é sempre mais desfavorável para um lado e, portanto, podíamos compensá-la, mas tendo em conta o critério ser a da paridade, penso que assim serviu, o resto sempre com contributos escritos.
Muito obrigado pela sugestão, que eu entendo e sobre a qual vejo a bondade da solução que aponta, no sentido de podermos chegar a bom porto. No entanto, eu tinha aqui uma, estava aqui a pensar, tentando também respeitar ao máximo as opiniões que aqui foram trazidas, nomeadamente também do parte do PEV, mas também do PS. A solução que eu tinha apontado, eu tinha uma audição conjunta da CCP, da CIP e da CTP, no sentido já de congregar isso. Eu eventualmente iria, vejam se isto faz sentido, que era, tendo em conta isto tudo que disseram e o aperto que temos e a necessidade de reduzir, que tal ouvirmos o SES e depois ouvirmos todas as outras, a CCP, a CIP, a CTP, a UGT e a CGTP, por contributos escritos. Ouvirmos presencialmente o SES e as outras todas, entidades patronais e entidades dos trabalhadores, serem contributos escritos. Isso permitiria aqui um alívio, uma redução, e há uma igualdade em relação a todas as entidades. É só uma ideia, pronunciem-se por favor se acham execuível ou não. Isto no sentido...
Do PS, estamos de acordo, Sr. Presidente e Concordador.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado?
Era exatamente nesse sentido a proposta, visto que o Conselho Económico e Social tem até uma comissão permanente da concertação social que é suposto no país representar exatamente a igualdade dos trabalhadores e dos empregadores. Acho que presencialmente, se ouvirmos o Conselho Económico e Social, portanto, o Dr. Francisco Assis, conseguimos depois ter um regime de igualdade, que eu acho que é muito importante e acho que os argumentos fazem sentido, ouvindo todos os outros com contributo escrito e não valorizando nenhum especialmente por vir aqui presencial. Mas sim o SES.
Senhora deputada, senhora deputada Alma Rivera, pediu a palavra?
Eu vou, a proposta inicial, aquela que nos foi apresentada e que até nós suscitarmos o problema não estava a ter nenhum tipo de oposição, era de que iriam haver três audições para entidades empresariais. Uma para o Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, audição. Depois, a Confederação do Comércio e Serviços, a CIP e o Turismo, era outra audição. E ainda havia uma audição que era da Associação de Empresas Portuguesas para o Setor do Ambiente. Eu não pus em causa a audição das empresas para o setor do ambiente, ignorei até a sua presença, porque os sindicatos destas indústrias e dessas áreas vão estar representados na UGT ou na CGTP, ou em ambas, né, até, e portanto não me parece mal. Agora, acho que é absolutamente fundamental ouvir versões que são diametralmente opostas em muitos casos, sendo que estamos a tirar aqui dignidade, portanto, não me parece, acho que até inadmissível, até me faz confusão que o partido do governo possa alinhar numa coisa destas, porque sabemos perfeitamente que o SES não representa as visões de todos os elementos, vai ter que ter uma posição, digamos que equilibrada, e muitas das vezes nem isso está assegurado para o lado mais fraco da relação de trabalho. E, portanto, não sei qual é o problema de nós termos quatro audições, nós não estamos a pôr em causa quatro audições, com estas, se quiserem fazer conjuntas, faz conjuntas, eu penso que não é possível juntar algumas destas entidades numa audição conjunta, mas pronto. Mas pronto, acho que tem que se encontrar uma solução. Agora, estamos a falar só na esfera do privado, da representação de trabalhadores e de patronato, ou seja, estamos a falar de um setor gigantesco, não estamos a falar propriamente de... Eu posso aqui pôr em causa também aqui algumas associações, se calhar acho que não têm tanto peso, vamos ouvir presencialmente e depois não vamos ouvir uma CGTP, uma CIP.
Muito obrigado, senhora deputada. Deixe-me só fazer um comentário àquilo que nos acabou de dizer. Não me cabe a mim defender a posição do Partido Socialista, mas parece-me que o que o Partido Socialista fez foi tentar ir ao encontro, não mostrou nenhum desrespeito por coisa nenhuma, foi ao encontro de uma necessidade que este grupo de trabalho tem de compaginar estes trabalhos com um calendário apertadíssimo. E só respondeu a uma proposta que eu fiz, aliás, numa sequência de uma proposta que a senhora deputada fez. Estamos só a tentar encontrar um caminho. Pronto, e pronto, pode achar inadmissível, mas agora numa lógica até de análise do que aqui estamos a fazer e da proposta que eu fiz, repare, em relação à EPSA, há de reparar que está com audição e eu até meti o tal tracejado por baixo, porque eu tinha dúvidas sobre isto. Era uma das questões para abordarmos e podemos eventualmente abordar se deve ou não ter. Sendo certo que olhar para a EPSA numa lógica de perspectivas patronato-trabalhadores é absolutamente errado, porque não é por causa disso que eles aqui estão. Não tem nada a ver com isso. Basta ler os documentos que efetivamente esta entidade emana sobre as temáticas que estamos a discutir. Depois, dar-lhe nota, por exemplo, imediatamente acima, na mesma folha, temos a AIP, que está como consulta escrita na proposta que eu faço. Que nem sequer foi para questões de audição. Está como consulta escrita com outras associações do setor industrial, também, obviamente, ligada ao patronato. Relativamente ao Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, eu gostaria que não houvesse aqui confusão relativamente à questão de patronato e trabalhadores também, porque não tem nada a ver. Efetivamente, Sr. Deputado, aí basta ver as posições que este Conselho toma, Sr. Deputado, as posições que este Conselho toma têm tudo menos a ver com isso. Tem a ver, efetivamente, com as questões do desenvolvimento sustentável, tem contributos valiosíssimos a dar e não tem a ver com o rótulo que se lhe mete de trabalhador ou de patronato. Relativamente às outras entidades, efetivamente, essas sim, são perfeitamente conotadas com a parte, dentro do mundo laboral, com a parte ligada aos trabalhadores e ao patronato, e aí, efetivamente, a proposta que eu coloquei em cima da mesa, não, volto a dizer, a consulta escrita não desqualifica ninguém. Permite até a exposição de um conjunto dessas perspectivas que a senhora deputada disse serem absolutamente, muitas vezes contraditórias, muitas vezes antagónicas, e que nós temos que, obviamente, também atender. Não estou a ver em que é que, se todos forem tratados de igual, seja por audição, seja por consulta escrita, há aqui uma menorização dessas entidades. Essa não é a intenção de todo. Sim, senhor deputado?
Senhor coordenador, desculpe, estava aqui sem interpelado, peço imensas
desculpas. Senhor deputado Miguel Costa Matos?
Sim, senhor coordenador, peço imensa desculpa, deixei aqui o microfone ligado e interrompi o seu pensamento.
Não, não, força, quer intervir sobre este ponto?
Sim, era para sinalizar, senhor coordenador, se calhar para podermos começar todos este grupo de trabalho poderíamos chegar a uma situação de intermédio que passasse por fazer uma audição conjunta de todas as entidades patronais e de todos os sindicatos. Não obstante, acho que de facto é de lamentar que viemos aqui acrescentar audições presenciais e nós precisamos é de reduzir. E não podemos falar em somos muito a favor da emergência climática e depois enchemos de audições o nosso grupo de trabalho. Mas se é uma maneira de chegarmos a um consenso, muito bem, que seja com uma audição conjunta da CGTP e da UGT e uma audição conjunta da CIP, CCP e CTP. Acho que isso permite chegar a um equilíbrio das várias posições. Não é apenas uma, como defende o Sr. Coordenador, é verdade, poderia ser uma solução mais equilibrada, mas assim é uma solução que pode agradar a todos. Muito obrigado.
Senhores deputados, mais alguém tem alguma? Senhora deputada Joacine Catar Moreira.
Eu, enquanto uma deputada de esquerda e de uma esquerda, digamos mais ou menos, radical, também acho que é muito necessário ouvir os sindicatos e ouvir também entidades e subscrevo integralmente a intervenção da senhora deputada Alma Rivera.
Muito obrigado, senhora deputada. Temos que concluir. Eu iria, se calhar, concluir com, dadas as opiniões que aqui foram dadas, parece-me que há espaço para haver um maior consenso que se possam então fazer audições conjuntas. Parece-me que a proposta que eu vos fiz, obviamente todos entenderam que não em nenhum momento pretende menorizar que seja que instituição for, mas de facto, se para obtermos aqui um consenso mais alargado, e este grupo também se faz de consensos mais alargados, como dizia o senhor deputado Miguel Costa Matos, eu se calhar sugeria então que fizéssemos uma audição conjunta da UGT e da CGTP e outra audição conjunta com a CIP, a CCP, a CIP e a CTP. E com isto fechávamos o nosso périplo por esta quadro de audições. O que é que eu preciso apenas de estabelecer convosco antes de rumarmos ao plenário? Um prazo para essa consulta escrita, ou seja, nós quando pedimos às pessoas que se pronunciem, quanto tempo é que lhes damos para poderem analisar e enviar as suas propostas? Por um lado, estamos com uma baixa de 60 dias, é normal que ela possa vir a ser prorrogada, mas nós devíamos tentar, que, dentro do possível, fazer as coisas de forma a compaginar isso com esse tempo. Por outro lado, quando vierem os contributos, nós precisamos de tempo para os analisar neste grupo de trabalho. Portanto, há aqui um equilíbrio ténue, eu diria, o ideal seria dar 30 dias para pronúncia, eventualmente 45, talvez 40, à volta dos 30 seria bom para depois termos outros 30, ou quase outros 30, para avaliarmos. Ou acham que 30 dias para estes especialistas e estas entidades pronunciarem por escrito relativamente aos 8 projetos de lei e ao entendimento que têm sobre esta matéria é curto? 30 dias? Pelo que eu vejo aqui, a anuência de todos, online também ninguém se está a pronunciar, então o prazo para consulta escrita damos 30 dias para pronúncia. Resta-nos apenas e só agendar a próxima reunião deste grupo de trabalho. Não consigo ouvir. Dos sindicatos? Então, senhor deputado. Vão ser ouvidos? Não, vamos fazer uma audição conjunta com as três entidades patronais, que era o que nós tínhamos, e vamos fazer uma audição conjunta com os dois sindicatos, com o CGTP e com o UGT. Nós não temos cinco entidades patronais, eu já deixei isso claro, senhora deputada, e peço-lhe que consiga perceber o que é que tentámos de... Eu propus o SES e a senhora deputada não aceitou. Está bem, mas isto é uma lei de bases do clima, não é uma lei laboral só. Eu sei que o PCP tem certa tendência a só olhar para essa perspectiva, mas efetivamente isto é mais do que isso. Debatemos amplamente essa questão. Estamos a dizer, a senhora deputada tinha um ponto, que era, queria que os sindicatos fossem ouvidos. Nós todos concordávamos que eles deviam ser ouvidos, uns entenderam que deveria ser por escrito, outros que podíamos fazer uma audição conjunta. O senhor deputado Miguel Costa Matos, se esteve atenta, disse que, não concordando, entendia que era possível fazer aqui um compromisso para um consenso mais alargado e, portanto, obviamente, pronto, não seria o ideal, porque seria da opinião que deveríamos ouvir o SES e os outros por escrito, mas que poderíamos fazer aqui audições conjuntas, porque efetivamente, a expressão é dele, nós estamos a aumentar as audições e o que nós temos é reduzir, reduzir, reduzir. Dado isso, dei a palavra à mesa e a todos os deputados, não se pronunciaram, eu disse, sou do entender, dado as opiniões que aqui foram expressas, que vamos ter que ouvir conjuntamente as entidades patronais e conjuntamente, e nomeei-as, as três que ali estavam, e as duas, os dois sindicatos. Toda a gente concordou, seguimos em frente. Estamos no ponto em que estamos a falar do prazo de consulta escrita e agora da marcação da próxima reunião, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, desculpe lá, mas isto é assim, nós não é passando à frente que a gente resolve o que está para trás.
Sr. Deputado, foi a senhora deputada que não ouviu.
Em primeiro lugar, eu fiz uma proposta que reduzia efetivamente o número de audições. Essa proposta não foi aceita, porque o PSD é irredutível nas entidades que propôs. E todas elas está a assumi-las que têm que ser ouvidas em comissão. É outra questão. A proposta que eu fazia reduzia e colocava em uma situação de paridade, não considerando sequer a ser aquela das empresas da área do ambiente, empresas portuguesas para o setor do ambiente. Eu não estava a considerar a EPSA, ou seja, nem estava a colocar em causa a audição da EPSA que está aqui prevista. Falava só das quatro entidades empresariais, porque estão no setor empresarial, que estão aqui definidas pelo PSD, pelo PS, a CTP é proposta pelo PS, e portanto, não me faz sentido, nós vamos ter três audições separadas para ouvir o setor empresarial e vamos ter uma audição para ouvir se a GTP e o GT, quando serão completamente
desfocados.
Em nenhuma comissão em que são ouvidas, e vou-lhe dizer, em nenhuma comissão são ouvidas em conjunto a CGTP e o GT, naturalmente.
Senhora deputada, a senhora deputada pode não compreender, ou pode não concordar, mas este procedimento que foi aqui proposto teve a anuência dos deputados que aqui estão. Ok? E, portanto, obviamente, senhora deputada, obviamente que nós vamos acautelar que a grelha permite, a grelha dessa audição conjunta permite que essas entidades, obviamente, falem separadamente e se pronunciem separadamente sobre as temáticas. Mas isso, vamos às grelhas, depois iremos às grelhas, sem dúvida, na próxima reunião, e vamos avaliar isso. Em relação àquilo que foi a pronúncia dos deputados que aqui falaram sobre isso, eu retirei, salvo melhor interpretação, isto que lhe transmiti. E disse-o à mesa e toda a gente concordou e seguimos em frente. Não, 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 a senhora deputada, não, senhora, senhora deputada, eu peço desculpa, mas a senhora deputada não falou porque não ouviu, não ouviu o que perguntou. Então como é que ficou em relação a isto quando já tínhamos avançado dois pontos? Mas tudo bem, podemos... O ponto do prazo da consulta escrita, o prazo da consulta escrita e o ponto da próxima reunião. Mas parece-me que agora, pelo menos, a coisa estará mais clara. Eu tenho aqui a notificação, o Sr. Deputado Hugo Carvalho pediu para intervir, julgo que o Sr. Deputado Miguel Costa Matos e a Sra. Deputada Mariana. Ok, muito bem.
Sr. Coordenador, desculpa.
É só porque eu tenho três intervenções no plenário, eu peço imensa desculpa, claro. Mas é que eu preciso mesmo de me ir embora e não posso ficar mais. Eu fazia só uma proposta, que esta questão fosse repensada dos sindicatos e que fosse proposto, nem que fosse por e-mail, por escrito, porque é válida esta preocupação demonstrada pelo PCP, e se calhar há aqui questões que nós podemos limar também, que não passam só pela tabela, pela grelha, digo. Por isso, se calhar ponderávamos isto mais tarde, até porque em cima do plenário torna-se complicado estarmos aqui a trabalhar nestas questões quando há um plenário a decorrer e quando
temos
trabalhos para fazer.
Senhora deputada, muito obrigado. Senhor deputado Hugo Carvalho.
Senhor coordenador, a única coisa que eu queria salientar é que o PCP trouxe-nos um ponto com toda a razão do mundo, que nos disse que as entidades que representam o setor empresarial iam ser ouvidas presencialmente e as que representam os trabalhadores não iam. Agora, todos concordamos que devem ser ambos ouvidos presencialmente e foi isso que foi passado. Depois disso, de termos dado anuência em concordância a essa proposta do PCP, agora a Sra. Deputada Alma Rivera diz que, afinal, há mais organizações do lado empresarial do que as representativas dos trabalhadores que o próprio PCP não propôs, porque eu não vejo aqui mais representativas dos trabalhadores. Onde é que estão?
Não, eu acho é que nós não, nós já estamos fora do tempo de decisão. Portanto, a partir deste momento, acho que nós não temos condições sequer para concluir isto, porque já estamos a um quarto
temos,
de hora
sim,
do
senhor,
plenário.
Eu queria propor que votássemos.
Sim, tem toda a razão. Só um segundo. Senhora Deputada Joacine Catarina Moreira pediu a palavra, mas antes eu tinha a inscrição do Senhor Deputado Miguel Costa Matos, não estou em erro.
Sim, Senhor Presidente, Senhor Coordenador.
Sim.
Consegue-me ouvir?
Sim, sim.
A minha sugestão é que se avance com as demais audições, atuando aos grupos empresariais e aos sindicatos, e que numa próxima reunião a agendar ainda esta semana possamos revisitar e votar este tema.
Muito bem. Acorda? Muito bem. Quanto ao agendamento da próxima...
Só dar conta que o Bloco de Esquerda pediu a audição da CGTP porque fala de clima. Não pedimos a audição da UGT, ainda assim, atendendo ao consenso na Comissão. Obviamente queremos também ouvir a UGT pedida por outros grupos parlamentares. Se é entendido que as duas não podem ser ouvidas em conjunto por divergências que tenham, obviamente não é a Assembleia que possa fazer essa... É assim, delicadeza de obrigá-los a algo que não é a prática desta Câmara.
Muito bem. Parece-me que podemos então aprofundar essa questão, se calhar com menos impetuosidade. Na verdade, não se justifica tal coisa. Acho que nós estamos a tentar fazer um trabalho que é difícil de fazer e que vamos levar certamente a bom porto. Relativamente à próxima reunião, da parte dos serviços. Na próxima quarta. Aqui uma proposta dos serviços para ser às 14 horas de dia... da próxima quarta-feira, dia 10. Era. Fazíamos uma hora antes. Ótimo ter a concordância da Sra. Deputada Alma Rivera. Bom plenário.